Muito obrigado, presidente. Se não ocorrer a contradição, não haverá democracia. Por isso, o presidente sabiamente propõe o contraditório. As minhas homenagens também à senadora Lúcia Vânia, à presidente Maria das Graças Foster, ao José Eduardo Dutra. Recentemente, eu reconheci uma mudança de postura assim que assumiu a presidência da Petrobras, a senhora Foster. Eu creio que uma mudança imprescindível em razão do que vinha ocorrendo na gestão da Petrobras, que justificou, inclusive, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal, que não foi bem sucedida em razão do esforço monumental da maioria para impedir o aprofundamento das investigações. Apesar disso, nós encaminhamos ao Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral da República, cerca de 16 representações, indicando as principais irregularidades detectadas na gestão anterior à de Vossa Senhoria. Entre essas irregularidades, o aparelhamento da máquina estatal, aparelhamento partidário. Verificamos superfaturamento de obras e eu citaria especialmente duas obras, a Abreu e Lima, a usina Abreu e Lima e a obra de refinaria Getúlio Vargas na cidade de Araucária, no Paraná. Supostamente, naquela obra, um superfaturamento de cerca de 700 milhões de reais. Há um inquérito na Polícia Federal ainda inconcluso. Em relação à obra da refinaria Abreu e Lima, o custo inicial de 3 bilhões e um prazo de execução que seria 2010. Hoje, a previsão é de que esse valor pode chegar a 20 bilhões de dólares devido a aditivos de contrato e atrasos de equipamento, entre outros motivos. Há também, em relação a esta obra, a participação da Venezuela. O próprio presidente Hugo Chávez disse que o seu país não estava contribuindo com recursos em razão do superfaturamento da obra. Quando nós trabalhávamos investigações durante a CPI, verificamos que o superfaturamento poderia ser superior a 2 bilhões de dólares, com projeções, em razão da comparação que se estabelecia com obras do gênero em outras partes do mundo. Nós indagamos de Vossa Senhoria sobre as razões de não cumprimento do cronograma estabelecido inicialmente e da elevação dos custos desta obra. Aliás, que nome nós podemos dar a esse custo? Qual é a razão? Como uma empresa como a Petrobras, que tem profissionais qualificados, reconhecidamente conceituados nacionalmente, com grande respeitabilidade, como é possível uma empresa cometer um erro de planejamento desse porte? Por isso a indagação. Que nome nós damos a esse custo? No segundo trimestre de 2012, portanto, eu coloquei dois exemplos apenas de superfaturamento de obras, a refinaria Getúlio Vargas, é a ampliação da refinaria. O Tribunal de Contas da União é que constata um superfaturamento de mais de 700 milhões, o que deu origem a um inquérito policial sobre o qual nós não temos informações. E também esta da refinaria Abreu e Lima, colocando esta afirmação de Hugo Chávez, indagando se a Venezuela tem participado com recursos para a execução desta obra. Outra questão, no segundo trimestre de 2012, A estatal teve um prejuízo de 1,3 bilhões de reais, ante um lucro de 10,9 bilhões de reais no mesmo período do ano anterior. Foi o primeiro prejuízo da Petrobras em mais de 10 anos. Como a administração anterior influiu nesse resultado? É claro que há a justificativa de que houve variação cambial, mas, obviamente, a diferença entre um período e outro é descomunal. Daí a indagação se a gestão teve influência nesse resultado. Há um questionamento feito recentemente pelo jornalista Carlos Alberto Sandenberg, publicado no jornal O Globo. Ele indaga, fazendo referência ao fato de ser esta área, no governo Lula, adstrita às funções desenvolvidas pela atual presidente Dilma, e Vossa Senhoria também compunha a diretoria da estatal. Ele indagou, no seu comentário, como é possível imaginar que tenha feito essa incrível autocrítica sem autorização de Dilma, fazendo referência à autocrítica que Vossa Senhoria fez ao assumir a presidência da Petrobras. E ele indaga, será que as duas só tomaram consciência dos problemas agora? Ou sabiam perfeitamente dos erros então cometidos, mas tiveram que falar diante da força e do autoritarismo? Essa é uma indagação que o jornalista fez em seu comentário e que eu estou transmitindo a Vossa Senhoria. São estas as principais indagações que faço e fico apenas nelas em respeito aos colegas que certamente terão indagações a formular à Vossa Senhoria.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Com a palavra, o senador Cacildo Maldani.
Senhor presidente Cristino de Amaral, dessa Comissão de Economia, e presidente Lúcio Avânia, de Infraestrutura, cara presidente Maria das Graças Foster, da Petrobras, caro amigo e colega José Eduardo Dutra, muita alegria revê-lo, prezados colegas, eu vou desdobrar em são três perguntas e serão breves. A primeira eu vou procurar desdobrar em duas questões, A e B. O Brasil é autossuficiente na extração de petróleo. Nós já temos isso. Mas importa derivados, conforme o próprio presidente expôs há pouco. Em 2011, a importação de gasolina atingiu média de 43 mil barris de petróleo por dia. Um aumento de 378% em relação a 2010. Este ano deve fechar em torno de 70, 80 mil barris por dia de importação de gasolina. Eu vou distribuir duas, letra A e B. A. Além disso, entre as cinco refinarias que serão inauguradas nos próximos anos, fica evidente a preferência dada à produção de diesel. É possível uma correção de rota aumentando a capacidade de refino da gasolina? É possível isso? Não se torna mais barato e prático a construção de, talvez, novas refinarias, considerando ainda mais as demandas futuras com as extrações do pré-sal? Letra B. Ainda com relação ao tema, como a Petrobras vê a possibilidade, presidente Maria das Graças Foster, a possibilidade de construção de refinarias em regime de concessão ou parceria com a iniciativa privada, permitindo uma elevação mais rápida da capacidade de refino, levando em consideração a estratégia que, inclusive, o próprio governo como um todo vem adotando ultimamente na questão de infraestrutura, ferrovias, logística e assim por diante. Eu coloco isso com muita sinceridade. E aí, a questão 2... Como estão as pesquisas de desenvolvimento de novos combustíveis, especialmente os biocombustíveis, na companhia? Embora já tenha tratado na exposição, podemos prever uma data para novas fontes tornarem-se economicamente viáveis? Então, isso é uma dúvida que o Brasil, que a gente vem se questionando. E três, e última, o aumento da quantidade de etanol adicionada à gasolina pode elevar ainda mais o preço de ambos os combustíveis. Tendo em vista a instabilidade da produção de álcool, é possível aumentar isso ou não? É um questionamento também que muita gente fica nessa dúvida. Então, em resumo, seriam essas três questões. A primeira em relação ao refino da gasolina e da possibilidade de distribuir isso em terceirizar isso, chamar a iniciativa privada para participar. Nós temos boas logísticas, o pré-sal está vindo aí. E as outras duas são questão do biocombustível e as futuras, questões futuras. São essas colocações que faria a ilustre presidente.
Muito obrigado, senador Cacildo Maldani. Eu passo a palavra agora para o senador Ciro Miranda.
Obrigado, senhor presidente. Delcídio do Amaral, presidente da Comissão de Infraestrutura, senadora do meu estado, Lúcia Vânia. Cumprimento a presidente da Petrobras, senhor diretor. Quero, em primeiro lugar, parabenizar o trabalho da presidente frente à Petrobras, dando uma transparência ainda maior. Nós vimos, como já foi dito aqui, que há uma grande tendência de mudança de rumos e transformando a empresa de um lado muito mais profissional e deixando o lado político. Várias atitudes foram tomadas nesse sentido. Mas eu estou hoje querendo saber um pouquinho, presidente, sobre o etanol. O nosso estado hoje é o terceiro produtor de etanol. Então, sabe-se que a Petrobras optou por investir em refinarias de diesel em detrimento de refinarias para gasolina. Diante da atual falta de competitividade do etanol no mercado nacional, haja vista os altos preços do combustível da cana, o consumo de gasolina não cessa de aumentar. Para que se tenha ideia desse crescimento, de janeiro de 2010 até os dias atuais, esse consumo cresceu mais de 10 vezes, sendo que só de 2011 para 2012 o consumo dobrou. Em razão de tais fatos, indago a Vossa Senhoria, qual a política que se pretende instituir para fazer face a esse aumento exponencial no consumo da gasolina? Até quando continuaremos a comprar gasolina cara no exterior e a vender barata no Brasil? Não se pode deixar de considerar que essa política governamental configura inegável dumping face ao etanol. Além do que, se atendendo a um apelo do sócio majoritário da empresa ou governo, prejudica-se os sócios minoritários que arcam com preços mais altos pagos externamente pelo produto, posteriormente vendido no mercado interno, a preços baixos. É aquele velho provérbio, fazer cortesia com o chapéu alheio. Por fim, gostaríamos de ouvir de Vossa Senhoria quais são os planos da Petrobras no que concerne a investimento na produção do etanol. Obrigado.
Muito obrigado, senador Ciro Miranda. Com a palavra agora o senador Lindenberg Farias.
Queria cumprimentar o senador Delcídio Amaral, senadora Lúcia Vânia, parabenizar a exposição da presidente Maria das Graças Foster, saudar nosso senador, diretor da Petrobras, Zé Eduardo Dutra. E eu queria começar falando de uma entrevista do presidente da Petrobras, Gabriele. É uma entrevista ao Nacif, em que ele falava do começo da gestão do presidente Zé Eduardo Dutra e do papel inicial daquela nova gestão que assumia em integrar o sistema Petrobras. Ele utilizava um termo que era a Petrobras foi segmentada do ponto de vista corporativo em partes estanques, que não se comunicavam. Chegaram a falar em privatizar algumas partes dessa. Eu queria voltar ao início da gestão do presidente Zé Eduardo Dutra, desse esforço de integração do sistema Petrobras. Queria falar também da gestão. Concurso público, 10 anos sem concurso público. O papel daquele concurso público hoje na Petrobras, na entrada de um novo perfil de jovens engenheiros. E a história da Petrobras passou a ter sequência entre os seus funcionários mais capacitados, experientes, que passam um pouco esse conhecimento para essa nova geração. Queria falar dos investimentos, do saldo dos investimentos. Vossa Senhoria aqui apresentou números em reais. Eu peguei no site da Petrobras os números em dólares. De 2002 para 2011, um salto de investimentos de 6,4 bi de dólares para 43,2 bi de dólares. Em dólares, o salto é de 570%. Porque fica parecendo que tudo é um acaso. Achamos o pré-sal. E eu queria perguntar, a senhora que acompanhou todo esse processo em diversas funções, no Ministério, mas sempre ali muito perto, acompanhando todo o processo, em que momento houve essa virada no aumento dos investimentos em produção e exploração? Eu acho que é importante, nesse momento, a gente retomar um pouco essa história. Esse depoimento hoje aqui está sendo muito importante, porque por semanas aqui nessa casa, o que se escutava era teses as mais diversas possíveis sobre esse prejuízo nesse trimestre. Está aqui o fato, está explícito na vossa apresentação, só pelo fato de ter havido a depreciação cambial, o dólar ter saído de 1,82 em 31 de março para 2,02 em 30 de junho, isso teve um impacto de 6,9 bilhões. Teve um impacto de 6,9. Mas eu queria entrar num tema aqui, que é um tema delicado, que muita gente tenta fugir, que é a questão do preço dos derivados e do preço da gasolina. E aqui um debate que eu acho central fazer com os senadores do PSDB, os senadores que defendem uma visão mais liberal desse processo. A Petrobras é uma empresa pública. O desafio da Petrobras é equilibrar os interesses dos acionistas, mas o interesse do governo, da maioria do povo também. É onde nós temos concepções distintas. Em 2008, o que aconteceu na crise de 2008? Qual foi a posição correta da Petrobras? Incrementar investimentos, ter um papel, uma ação contracíclica naquele momento. Teve outras empresas, senhor presidente, que agiam só com a lógica do lucro privado, como a Vale do Rio Doce, que demitiu. A Petrobras não pode fazer isso. A Petrobras é uma empresa pública também. O maior acionista é o governo. Então, naquele momento da crise de 2008, 2009, a Petrobras agiu de forma apropriada. O que alguns querem é que a Petrobras seja administrada hoje como se fosse uma empresa privada. E eu parabenizo Vossa Excelência por, inclusive, no primeiro ponto da exposição, falar sobre índices como geração de emprego, redução de miséria, porque é isso. Uma presidenta da Petrobras tem que conciliar, na verdade, todos esses interesses. Tem que olhar para a maioria do povo. E eu vou defender uma coisa aqui que talvez a presidenta da Petrobras não faça, e ela tem um dever de zelar pelos acionistas. Mas no ano passado, quem viveu nessa comissão de assuntos econômicos sabe o clima de tensão no país com a pressão inflacionária, senador Armando Monteiro. Nós acabamos no teto da inflação, 6,50 cravados. O que queriam alguns? Que tivesse aumento de preço naquela circunstância, então era aumentar preço, a inflação subia, iam ter que aumentar a taxa de juros, senador Armando Monteiro. Era isso. Era um quadro muito delicado na economia. O Banco Central, a partir de 31 de agosto, começou a baixar a taxa de juros. A gente sabe que isso teve impacto na empresa. E eu acho que está se construindo um cenário agora de reversão dessa política. Não sei quando, mas todos nós sabemos que vai ter uma reversão dessa política. Agora, quero chamar aqui a vários senadores que falaram, fizeram um discurso aqui, que naquele quadro do ano passado não existia nenhuma outra alternativa. Um aumento de gasolina dos derivados naquele período, o impacto na inflação era terrível, a inflação que já estava no seu teto, e nós íamos comprometer a política de redução da taxa de juros, tudo isso. Então, a gente sabe porque esse período de dificuldades que a Petrobras está passando. Agora, eu queria registrar tudo isso. Aqui no debate veio visões no Senado e na Câmara dos Deputados. Eu sei porque minha assessoria preparou, recolheu vários pronunciamentos sobre o tema para me preparar para essa audiência aqui. É que tem muita gente que não fala a verdade. Eles, na verdade, questionam por que no Brasil nós estamos fazendo refinaria no Nordeste. Por que estamos fazendo em Pernambuco, por que estamos fazendo no Ceará, por que estamos fazendo no Maranhão. Se o maior centro consumidor é no Sudeste. Sabe por quê? É porque a Petrobras é uma empresa pública. Desenvolvimento regional tem que fazer parte desse debate também. É tudo isso. Então, eu sei que Vossa Excelência, presidente carioca, Maria das Graças, Silva Foster, nós conhecemos vosso trabalho, a capacidade de gestão de Vossa Senhoria. Sabemos que a Petrobras apresentou esse resultado nesse trimestre, mas temos perfeita confiança que a Petrobras, a partir desse momento, com os novos investimentos, vai retomar esse que é um ciclo, e ficam tentando criar divisão aqui, né? E eu fiz questão de remontar o início da gestão do presidente Zé Eduardo Dutra, porque nós temos orgulho dessa Petrobras. E nós temos orgulho desse modelo de desenvolvimento com inclusão social que estamos criando no país. E a Petrobras, por isso que alguns falam que conteúdo local... Ah, não, isso está atrasando. Aqui eu concluo a minha fala citando um professor, um especialista em petróleo da COP, Alexandre Sklor, que ele diz o seguinte: isso aqui não é corrida de 100 metros, é uma maratona. O importante é saber como o pré-sal vai gerar o máximo valor para a sociedade ao longo do tempo. Isso é fundamental, nós não queremos aqui doença holandesa. Nós temos que desenvolver a nossa indústria. Se tiver que demorar mais um pouco, que demore mais um pouco, mas temos que desenvolver a nossa indústria, investir em ciência e tecnologia. Encerro dessa forma, saudando e parabenizando a exposição de Vossa Senhoria.